Está no ar o CBN Paraná, desde 31 de julho, vamos fechar o mês com o nosso compromisso diário de levarmos os principais destaques do Estado até você. A primeira participação é do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Por lá, os vereadores aprovaram um projeto para aumentar o IPTU em até 30%. Bom dia, Emanuel.
Joyce, bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo, ontem, sem aviso prévio para a população, os vereadores de Ponta Grossa incluíram, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, projetos de lei que promovem o dito ajuste fiscal pela Prefeitura da cidade. A proposta que mais chama atenção é em relação ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. A proposta da Prefeitura pede a revisão da planta de valores genérica sobre os terrenos, o que não é feito desde 1978, segundo a Prefeitura, ou seja, com mais de 40 anos de desatualização. A proposta aprovada pelos vereadores, a partir de emendas que foram protocoladas, determina que o reajuste do IPTU para o ano de 2026 em Ponta Grossa não pode ser superior a 30%, mas uma taxa de inflação sobre o valor da edificação. O que a gente pode explicar nesse sentido é que a planta genérica de valores ela vai ser atualizada em relação ao valor do metro quadrado do terreno. O valor da edificação, da casa em si, ele não vai ser alterado, apesar de também estar desatualizado, mas será aplicada apenas a modificação da inflação. Então, há casos em que a população ano que vem terá ali cerca de 30%, 32% a 33% de reajuste no IPTU e nos anos seguintes até chegar à atualização apontada por um relatório, tanto quanto desatualizado de 2014 a 2016, mais 20% e a inflação em cada ano. O que chamou muito a atenção em relação a esta votação foi ela ter sido feita sem aviso à população para participar do debate e com as duas votações necessárias para aprovação do projeto serem feitas no mesmo dia com a convocação de uma sessão extraordinária. 12 vereadores foram a favor desse projeto, eram necessários 10 votos, outros 6 vereadores foram contrários e houve uma abstenção. Agora o projeto é enviado para a prefeita Elizabeth Schmidt, que vai avaliar, mas ontem já afirmou que irá sancionar a lei em relação ao IPTU e também demais projetos, porque segundo ela foi feita justiça social na cidade de Ponta Grossa. A principal discussão é em relação a regiões periféricas da cidade, que ainda pelo projeto terão um IPTU mais caro que condomínios de luxo. Uma emenda também aprovada promete corrigir essa situação para 2027, com a prefeitura sendo obrigada no ano de 2026 a fazer um novo levantamento que contemple regiões nobres da cidade de Ponta Grossa, para que elas possam pagar um IPTU condizente com o valor de mercado e superior a regiões de bairro. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. Agora, a participação do Rafael Sanches, da CBN Londrina. A cidade estuda a possibilidade de testar um novo modelo de transporte público chamado de bonde sem trilhos. Sabe que aqui em Curitiba, Rafael, e também os demais ouvintes, a perspectiva é de começar os testes na região metropolitana. Não tem uma data específica já colocada, mas não vai ficar o teste só por aí, pode chegar a mais pontos do Paraná, como é o caso de Londrina, não é, Rafael? Bom dia.
É isso, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, então, na semana passada, uma comitiva aqui de secretários aqui da cidade de Londrina, liderados pelo prefeito Thiago Amaral, esteve aí na capital para várias agendas e uma delas foi a possibilidade de testar em Londrina esse novo modelo de transporte público, né, que é o bonde sem trilhos. Na prática, ele combina as capacidades do VLT tradicional com algumas das vantagens do ônibus, guiado por sensores eletromagnéticos que seguem os trilhos virtuais, entre aspas, pintados sobre o asfalto e pode funcionar de uma maneira até semiautomática. Esse veículo roda sobre pneus de borracha, embora isso aproxime ele tecnicamente dos ônibus urbanos articulados, ele oferece uma grande capacidade de transporte, de 300 a 500 passageiros por composição, dependendo aí do número de carros. O secretário de obras aqui de Londrina, que é o Otávio Gomes, afirmou que existe a possibilidade do bonde sem trilhos ser testado por aqui. E caso isso aconteça, segundo ele, não vai exigir tantas obras de adaptação para a instalação. Ele disse ainda que devido ao tamanho, esse bonde seria testado inicialmente para fazer ligações entre os extremos da cidade e toda a responsabilidade ficaria pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização aqui de Londrina. Ele ainda disse que a prefeitura tem procurado ouvir a população e buscar novas soluções para facilitar essa vida do londrinense. Você falou sobre os testes aí em Curitiba, né, Joyce? Aqui em Londrina não existe uma data nem para chegada, nem para fase de testes. Por enquanto é só um embrião, uma possibilidade que a prefeitura de Londrina está ventilando, até vendo, né, depois dessa reunião aí em Curitiba, Joyce.
Obrigada, então, Rafael Sanches. Estamos nessa expectativa e tanto nós aqui quanto vocês por aí contamos essa novidade para o Paraná quando houver o avanço, então, para os testes. Agora tem a participação de Cascavel com o Marcelo Moraes e na região de fronteira, celulares avaliados em quase R$500 mil foram apreendidos em um fundo falso na Ponte da Amizade. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Receita Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira cerca de 196 celulares escondidos em um fundo falso na caçamba de uma caminhonete com placas do Paraguai. A apreensão aconteceu na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, e contou com o apoio da Força Nacional e também da Polícia Federal. O motorista do veículo, um brasileiro que viajava sozinho, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. A carga, avaliada em aproximadamente R$ 496 mil, foi levada para a alfândega da Receita Federal junto com o veículo. E de acordo com a Receita, a entrada de produtos no país sem o pagamento dos devidos tributos configura crime de descaminho. Joyce?
Obrigada por essas informações. E agora a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que nos conta mais sobre uma arara vermelha que foi resgatada em uma situação irregular em Maringá. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Bom dia também para todos que nos acompanham. Esse resgate foi realizado ontem, quarta-feira, aqui em Maringá, pela Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal. Essa ave silvestre estava no quintal de uma casa e esse resgate foi feito depois de uma denúncia anônima que chegou pelo 153, o número de emergência da guarda. Chegando no local, os agentes encontraram essa arara no quintal e a moradora disse que esse animal teria caído na propriedade e permanecido ali desde então. Só que ela não tinha nenhuma documentação legal que autorizasse a guarda desse animal. A ave tinha uma anilha de identificação, isso pode ajudar as autoridades a rastrear a origem e verificar se há um tutor legal registrado, se existe esse tutor legal registrado. E depois do resgate, essa arara foi encaminhada ao Instituto Ambiental de Maringá. Ali ela vai passar por avaliação veterinária e receber todos os cuidados necessários. A Guarda Civil Municipal reforçou que manter animais silvestres sem autorização é crime ambiental. Quem faz isso está sujeito a sanções previstas na lei brasileira e que denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelo telefone da guarda. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. E eu vou fechar hoje o CBN Paraná, levando até você mais informações desses impactos da tarifa sobre as exportações brasileiras, impactos aqui no Paraná. Como vocês acompanharam pela rede CBN, ontem Donald Trump assinou, então, a ordem executiva, confirmando essa tarifa adicional sobre as exportações brasileiras a partir do dia 6 de agosto. Foram várias as exceções, mas também foram vários ainda os setores impactados pelos 50% de alíquota, as tarifas de exportação anunciadas pelos Estados Unidos. A repercussão é acompanhada dentro do G7, grupo que reúne as 7 grandes entidades do setor produtivo, incluindo o FEComércio, FACIAP, FAEP, que é a Federação da Agricultura do Paraná, FIEP, das indústrias, FETRANSPAR, dos transportes, OCEPAR, das cooperativas e Associação Comercial do Paraná. Lembrando que a FACIAP é sobre as associações industriais e comerciais aqui do estado. Conforme este anúncio, então, houve isenção de alguns setores, como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes, aeronaves civis, mas café e carne, produtos muito produzidos aqui no Paraná, seguem com essa alíquota e também há um pedido do G7 para a continuidade das negociações. Por meio de nota, a Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, informou que está aguardando a publicação oficial desse regulamento relativo à medida para fazer uma análise mais aprofundada e averiguar os efeitos sobre o setor industrial paranaense. Segundo a FIEP, essa análise detalhada é necessária diante do grande número de itens que, segundo o decreto, vão ficar isentos de taxação. A partir disso, será possível verificar quais produtos e setores exportadores do Estado serão efetivamente impactados. O setor madeireiro também segue acompanhando, é um dos mais afetados pelas medidas. E segundo a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a APRE, ainda há dúvidas sobre esses impactos das tarifas do setor madeireiro. Todo mundo estudando mais sobre o que foi anunciado para agir nesta semana até efetivamente entrar esse decreto em vigor no dia 6 de agosto. E a gente, lógico, que acompanha e leva até você toda essa repercussão. Aqui dentro do CBN Paraná, que mais uma vez, neste último dia de julho, conectou as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá, em Londrina e também em Curitiba.